Informação com o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Câmara Municipal de Tomar suspende a revisão da Carta Educativa Municipal. Líder da Juventude Social Democrata de Tomar vai apresentar a sua candidatura à JSD Distrital de Santarém. Abrantes conheceu nesta segunda-feira o logo das comemorações do centenário de elevação à cidade.
Em outubro, há todos com feijão e feijão com todos em Tomar. Aos fins de semana e dia de Santiria, 20 de outubro, visite os restaurantes aderentes e provas variadas iguarias que o feijão oferece. 14ª edição de Todos com Feijão e Feijão com Todos, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, ainda vento moderado, tornando-se em geral fraco a partir da tarde e descida da temperatura. Máximas de 14 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 20 para Coimbra e Castelo Branco, 22 para Tomar, Leiria, Santarém, Lisboa e Évora e 23 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. É já uma certeza, não se irá ser realizada a revisão da Carta Educativa do Conselho de Tomar. O documento vai ser substituído pelo chamado Projeto Educativo Municipal, que está já a ser preparado e onde a Carta Educativa será incluída. Como explica o Vereador da Educação na Câmara de Tomar, o Cristóvão, este é um processo similar a todos os municípios do Médio Tejo que suspenderam igualmente a elaboração das respectivas cartas educativas e que estão a avançar também na elaboração dos seus projetos educativos municipais.
Portanto, nós estamos a avançar para aquilo que é a nova realidade e deve ser o novo modelo, que são os projetos educativos municipais, e no nosso caso, Tomás, estamos já a trabalhar nesse projeto, e portanto, para que, não, portanto, ultrapassando a fase da construção ou do simples edifício, nós tenhamos num documento o planeamento, a projeção daquilo que são, por exemplo, os cursos, os currículos, as diversas ofertas, e tentemos de alguma forma coordenar aquilo que existe no terreno. No nosso caso, coordenar os projetos educativos dos agrupamentos escolares, da escola profissional, do centro de formação, do Instituto Politécnico, da escola privada que temos, neste caso o João de Deus, enfim, tentar ter um documento planeador de tudo isso e depois ao nível intermunicipal, porque obviamente há situações que, por exemplo, Ferreira do Zêzere é um pequeno concelho, não consegue ter toda a oferta, haverá sempre alunos de Ferreira do Zêzere a estudar em Tomar, e o mesmo acontece noutras situações, e depois há a necessidade de transportes, etc. E portanto, ter um documento regional que seja, digamos, chapéu também para tudo isso. E é isso que estamos a trabalhar, e aliás isso vai ser objeto de uma candidatura da CIM, portanto, para este projeto educativo intermunicipal, que por sua vez, e portanto todos os municípios do Médio Tejo estão comprometidos com isso, portanto, e por isso mesmo nenhum município do Médio Tejo está a avançar com a revisão da Carta Educativa, até porque ela, na verdade, como já expliquei, não é muito necessária, e portanto estão suspensas essas revisões, para de facto avançarmos sim com este projeto educativo municipal, onde a Carta Educativa vai ser um capítulo, vai ser um anexo, vai ser uma componente deste projeto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tiago Carrão, atual líder da Juventude Social Democrata de Tomar, vai apresentar a sua candidatura à JSD Distrital de Santarém, apoiando-se no trabalho desenvolvido na JSD de Tomar, que, refere Tiago Carrão, cresceu em diferentes áreas, entre as quais a formação, a ação social e na produção política, fruto de uma liderança de exigência de resultados, de excelência e de trabalho de equipa, assim como na intervenção como autarca na Assembleia Municipal de Tomar, onde considera ter sido intransigente na defesa dos interesses dos jovens e do Conselho, através de intervenção e apresentação de mais de uma dúzia de poderes. O líder da JSD, Tomar, entende estarem reunidas as condições necessárias para liderar a JSD no distrito durante os próximos 2 anos. Para o candidato a presidente da Comissão Política da JSD Distrital de Santarém, este é um período repleto de desafios, mas também de oportunidades, onde a JSD Distrital de Santarém terá um papel decisivo na definição de estratégias para os jovens do distrito, na relação de proximidade com as estruturas locais dos 21 concelhos e também no apoio ao PSD.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, expressou na última reunião de Câmara a necessidade do município de Tomar desenvolver esforços no sentido de garantir às famílias numerosas o acesso à habitação social quando estas o solicitam. Esta posição surge depois do vereador ter, na reunião de Câmara, chamado a atenção para o facto de que 2 famílias, nesta situação, terem sido excluídas por causa do número de elementos do seu agregado familiar da lista final de atribuição de habitações recentemente aprovada pelo município.
Eu acho que a área social devia ser uma das nossas maiores preocupações. E a habitação social, então, ainda mais premente. E a constatação é que o primeiro e o quarto classificado foram excluídos. E foram excluídos por força também do agregado familiar, da dimensão do agregado familiar. Pelo menos na classificação final que aqui temos, o primeiro era o candidato 35, que tinha, se não estou a erro, 35. 7 membros do agregado familiar, e o quarto era o 15, que tinha 8 membros do agregado familiar. Pronto. Isto leva-nos, Sr. Presidente, a minha chamada de atenção não é para pôr qualquer obstáculo a esta lista de classificação. É para, mais uma vez, eu acho que devemos reforçar o nosso esforço na área social e na ação social, neste caso, da habitação social. Porque é dramático deixar para trás famílias que estariam melhores classificadas só porque o seu agregado familiar tem uma dimensão grande. E não cabem, obviamente, no T3 e no T2, que é questão. E, portanto, eu chamava a atenção, porque temos algumas casas de bairro ainda por recuperar, que houvesse algum esforço nisso e que pensássemos, obviamente, um bocadinho, se calhar, com mais ambição, no sentido de, como é o esforço financeiro, conseguirmos recuperar algumas habitações que até são do município e até aqui na zona histórica, para poder dimensioná-las para que estas famílias pudessem ter apoio.
O Cristóvão, vereador da Ação Social na Câmara de Tomar, reconheceu o problema, mas adiantou que as famílias em causa não estão excluídas, uma vez que a lista é válida por 1 ano, estando a autarquia neste momento à procura de soluções, ou seja, de que fiquem disponíveis habitações com uma maior dimensão que permitam, aliás, assim, responder às necessidades destas famílias.
Neste momento temos 4 habitações, que são um T2 e 3 T3, e portanto essa situação do agregado com 7 pessoas, obviamente não podemos atribuir a uma casa dessas, mas estamos a tentar encontrar soluções. Aliás, essa situação que está em primeiro lugar é uma situação que nos preocupa bastante, até porque tem, de facto, enfim, crianças bastante novas e em uma situação, enfim, bastante complicada, e estamos já aqui a tentar encontrar uma outra solução, portanto, que permita agregar ou acolher todos os elementos do agregado. E por isso mesmo, e por percebermos a dificuldade e também o tempo todo que isto demora, é preciso realmente dizer que este processo, que agora finalmente termina, mas que está a decorrer há alguns meses, portanto, por isso mesmo se deixou logo nas regras de concurso que a lista ficaria válida por 1 ano. Portanto, esta lista vai ser usada para sempre que venham a estar habitações disponíveis. É esta lista que vamos buscar, naturalmente seguindo a ordem possível. tenho é de dizer, obviamente, eu tenho nestas últimas, eu e os serviços de ação social, nestas últimas 2-3 semanas, recebido muitas pessoas, porque entretanto houve o anúncio da ordem da primeira lista, a lista, digamos, que era ainda provisória, muitas pessoas a reclamar também habitação, mas que não concorreram ao concurso. Ora, nós, quanto a isso, é mais difícil, não é? Portanto, pelo menos nesta fase. Porque, efetivamente, nós divulgámos muito, na altura, o concurso esteve aberto durante um mês, foi divulgado de muitas formas e, portanto, aí é mais difícil. Agora, esta lista estará válida durante um ano, precisamente para tentar que todas as habitações que vão ficando disponíveis possam ir correspondendo às necessidades que existem, de facto, destes 40 agregados familiares.
O vereador dos Independentes, por Tomar, acabaria por colocar também em cima da mesa a questão da eventual chegada de refugiados a Tomar. Pedro Marques disse que se concorreram presentemente 40 famílias à habitação social no concelho, agora, e só 4 tiveram resposta, como é que será no caso da vinda dos refugiados?
Repare, concorreram 40 pessoas. Atribuímos 4 habitações. Se vier a questão de refugiados, como é que nós vamos conciliar a necessidade que temos para quem cá vive com as de refugiados? Não devemos ignorar essa realidade e devemos dar um apoio. Por isso é que eu já disse que devemos, obviamente, reunir, trabalhar sobre isto e, se calhar, vamos ter que fazer um esforço financeiro nesta área para poder dar resposta. Porque eu acho que, se nós não damos resposta a quem precisa de habitação e tem carências económicas como aquelas que conhecemos e estão aqui a pedir habitação social, quer dizer, acho que, com toda a franqueza, ficamos muito longe de cumprir a nossa obrigação, Sr. Presidente. E, portanto, eu acho que mais 4 habitações no bairro, estas primeiras ficaram mesmo excluídas. Se elas não ficaram excluídas, é o primeiro e o terceiro. Era o primeiro e o terceiro. Primeiro e o quarto, digo. Mas vão continuar excluídas porque não há habitação com essa dimensão. E, portanto, o que eu acabei por referir não foi uma crítica ao que foi feito. Foi no sentido de termos que ir mais longe para poder dar resposta. E poder dar resposta a maioria de pessoas. Portanto, eu acho que na matéria social, obviamente que já referi o desenvolvimento económico, é fundamental para criar condições, mas nesta matéria social devemos ir mais longe e devemos fazer um esforço, e esperemos que no próximo orçamento, e terá todo o nosso apoio se assim for, esta matéria seja uma matéria que mereça, obviamente, o maior esforço do município, porque é um drama isto. É um drama.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Final da tarde de segunda-feira ficou marcado por uma situação no mínimo caricata. Os bombeiros tiveram que intervir num prédio situado na rua Amorim Rosa devido às queixas de alguns dos habitantes que ficaram literalmente com as casas inundadas face à água que estava a cair do terceiro andar. Para se ter uma noção daquilo que aconteceu, basta dizer que a água chegou à porta do prédio. Por aquilo que era, se apurou, um tubo rebentou dentro da habitação, situada no referido piso, sem que estivesse alguém no seu interior. Quando os bombeiros chegaram, ainda com a presença da Polícia de Segurança Pública, recorreram uma escada mais giros para entrar pela varanda, numa altura em que se chegou a temer que o proprietário do andar estivesse inanimado no interior da estrutura, mas, do mal ou menos, o senhor apareceu pouco depois. Os prejuízos são avultados e agora caberá aos seguros verificar aquilo que de facto aconteceu. Curioso é também o facto de o andar em causa ter no seu exterior, junto à varanda, um género de elevador, visto que não está a haver lugar a obras. Há quem tenha questionado se aquela estrutura ali não coloca em causa a segurança de moradores e transeuntes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se nesta segunda-feira, em Abrantes, mais propriamente no Welcome Center, a cerimónia de entrega do prémio e apresentação da entidade gráfica das comemorações do centenário da cidade. Tratou-se da criação de um logo, que assinala assim o centenário de elevação de Abrantes à cidade, e que contou com a participação de 28 designers, 13 dos quais abrantinos. Miguel Palmeiro foi o vencedor deste concurso lançado pela autarquia. O designer começaria por referir as razões que o levaram a participar e as dificuldades inerentes à criação de um logo que se identificasse com a cidade.
Falar de 100 anos de Abrantes, para uma pessoa que não conhecia Abrantes, ou para uma equipa de trabalho que não conhecia Abrantes, era um desafio. Portanto, nós tivemos que rapidamente fazer um breve estudo sobre o que é que era Abrantes, como é que a cidade tinha evoluído, o que é que tinha acontecido. Portanto. E, por um lado pegámos nisso, por outro lado pegámos no próprio caderno de encargos do concurso, que dizia coisas como Abrantes como alicerce de futuro, Abrantes como... Pronto. E de alguma forma tentar constituir aqui alguma coisa que parecesse verdadeira e que fosse verdadeira. Portanto, lendo uma marca para os 100 anos de Abrantes, requer pensar sobre a sua história, o seu património, o seu imaginário, sobre a sua economia. Portanto, também sobre o seu futuro, não é? Fatores que influenciam o seu conhecimento enquanto sítio, região e enquanto marca. Encontramos na síntese gráfica destes temas argumento para a comunicação de Abrantes do passado, mas também capaz de projetar para o futuro, que pareceu-nos a nós ser o objetivo deste concurso. Portanto, pensámos em Abrantes de cidade, de alguma forma, não é? O que é que esta cidade é, o que é que esta cidade foi, qual a sua história, qual o seu simbolismo até na própria produção do território português. Depois pegámos, portanto, procurámos em Abrantes alguma coisa que fosse icónica de Abrantes. Portanto, chegámos ao castelo. E no castelo, conseguimos de alguma forma esgravatar um bocadinho o que era o castelo, nas imagens que vimos do castelo, apesar de não os conhecermos, verdade. E pareceu-nos muito interessante quando fomos confrontados com esta imagem, que nós não sabemos exatamente que sítio é, portanto a Paula fez o favor de explicar que era este sítio, mas pareceu-nos um sítio interessante, sendo para nós. Os alicerces do próprio castelo eram ele próprio alguma coisa que potenciava o crescimento desse castelo, posteriormente numa cidade, posteriormente numa região, por aí adiante. Portanto, e esta relação com a própria estrutura arquitetónica também nos pareceu interessante de explorar de alguma forma.
Maria do Sol Albuquerque falou depois da celebração propriamente do centenário, a Presidente de Câmara de Abrantes. Começaria por referir as razões da elaboração do concurso, que, para além de uma imagem e de uma marca, visa a definição de uma identidade de Abrantes que prepare o futuro.
Que, à semelhança do que estamos a fazer relativamente à criação das condições para que a celebração do centenário não seja um evento, um marco, da Câmara de Abrantes, mas que seja efetivamente um momento da nossa história que é vivida por toda a comunidade, e por isso criámos um grupo de trabalho para podermos efetivamente chegar às pessoas e para que as pessoas se revejam naquilo que queremos oferecer durante esta celebração. Também em relação à imagem do centenário, não o quisemos fazer com a prata da casa. E com todo o respeito por todos aqueles que participaram e também pelo Miguel e pela sua equipa que ganharam este prémio, dizer que em casa temos excelentes designers e o Paulo é um dos rostos. Nós temos 3 designers a trabalhar connosco e que trabalham com a qualidade que todos nós lhes reconhecemos e que são uma marca também distintiva do trabalho que a Câmara de Abrantes faz em matéria de comunicação. Mas dizer que não quisemos ficar também fechados sobre nós próprios, quisemos ir à procura de quem nos ajudasse a viver este momento de uma outra maneira. E o Miguel disse aqui várias coisas muito interessantes. Mais do que irmos à procura de uma imagem, mais do que irmos à procura de uma marca, aquilo que nós procuramos com este centenário é identidade. É percebermos que nós temos uma história, temos um passado que nos orgulhamos muito, que fizemos coisas menos boas, que tivemos coisas muito boas, mas que fazem parte do nosso ADN e que neste momento tem que ser alicerce para construirmos o nosso futuro individual e coletivo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O escritor e ilustrador bracarense Pedro Cerumenho vai estar em Tomar nesta quarta-feira para realizar 3 palestras para os alunos do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Embora formado em Economia, cedo se dedicou à escrita e à ilustração no âmbito da literatura infantil-juvenil. Tem vários livros publicados, alguns dos quais recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. Pedro Sormanho colabora igualmente em várias revistas, participando regularmente em exposições e desde 2013 estando diretamente ligado à cidade templária, uma vez que foi escolhido para ser o padrinho da Biblioteca da Escola Básica 23 de Nuno Álvares Pereira. Nesta sua vinda a tomar, Pedro Sormanho, para além de evocar a sua paixão pela escrita e também pela ilustração, irá apresentar o seu mais recente livro, intitulado As Gravatas do Meu Pai. E é tudo. Assim fechamos. Vamos estar de regresso aqui à Antena da Hertz com mais informação. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.